A partir de agora na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Espaço Educação para a Saúde, sendo hoje a última sessão deste mês em que vamos tratar do tema da saúde mental com a doutora Catarina Oliveira, médica interna de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa. Vamos explorar um pouco o consumo de substâncias, em particular o álcool. Doutora, qual o contexto português relativamente ao consumo de substâncias?
Em termos de experimentação, na população portuguesa, o álcool é a substância com a qual existe maior contacto, seguindo-se a nicotina, a cannabis, o ecstasy, a cocaína, o LSD, as anfetaminas e, por fim, a heroína. De entre as substâncias de consumo mais comum, a nicotina é a que tem maior potencial aditivo, seguindo-se o álcool, a cocaína e a cannabis. É sabido que a experimentação deriva de diferentes fatores, principalmente ambientais, como a disponibilidade da substância, a curiosidade e a pressão dos pares. A dependência do álcool continua a ser o principal problema aditivo do país.
E quais são as substâncias que têm maior impacto negativo na população?
Parece paradoxal à primeira vista, mas estudos recentes demonstram que o álcool e o tabaco são de longe a maior ameaça ao bem-estar humano, quando comparados com todas as substâncias ilícitas juntas. O álcool supera todas as outras substâncias relativamente a anos de vida perdidos por incapacidade, ou seja, morte prematura, que é um importante indicador de saúde. Para além disso, os problemas relacionados com o álcool são os que têm maior expressão clínica em relação à procura de ajuda a nível de cuidados de saúde, o que nos obriga, como médicos, a estar particularmente atentos e aptos a abordar esta questão.
Particularizando então o consumo de álcool, qual o panorama atual em relação aos jovens?
Ao longo do crescimento, vai existindo relação com o álcool de diferentes formas e é possível distinguir diferentes padrões de consumo. Regra geral, a experimentação ocorre na adolescência, já que o tempo e a pressão social dos pares acabam por criar muitas oportunidades de consumo. As experiências de embriaguez ocorrem na clandestinidade da família, onde a aceitação e a ausência de julgamento atuam como facilitadores da perpetuação deste comportamento. Assim, verifica-se o binge drinking, que significa o consumo excessivo de álcool num curto espaço de tempo para rapidamente atingir a intoxicação.
E em relação à população adulta, doutora?
Segundo um relatório de 2021, os portugueses consomem anualmente, em média, 12 litros de álcool, que são o equivalente a 2,5 garrafas de vinho ou a 4,5 litros de cerveja por semana. Estes dados colocam-nos numa das posições mais elevadas a nível mundial. A conhecida recomendação de que um copo à refeição faz bem à saúde e ao coração está a cair por terra. As mais recentes evidências científicas, ao avaliar todos os riscos relativos associados ao consumo de álcool, verificam que consumir 0 bebidas padrão diariamente minimiza o risco global para a saúde.
Assim sendo, como podemos perceber que estamos perante um problema de adição?
Atualmente é utilizado o termo perturbação de adição e de uso de substâncias. O uso recorrente de determinada substância pode causar alterações diversas no cotidiano do indivíduo, como abandono de atividades, exposição a situações potencialmente perigosas para a sua integridade ou muito tempo despendido na obtenção do produto. Pode existir desenvolvimento de tolerância, o que significa que com o consumo sustentado no tempo terá de ser consumida maior quantidade de substância para obter o mesmo efeito anterior, e também de abstinência, que significa o aparecimento de sintomas na ausência de consumo da substância. O craving também é um sintoma clínico da adição, que consiste no intenso desejo de consumir determinada substância.
E porquê é que acontece?
A perturbação de adição é, fundamentalmente, um problema que se relaciona com o comportamento compulsivo, ou seja, a incapacidade de controlar o comportamento. O componente hereditário pode explicar uma grande parte dos fenómenos e, para além disso, é muito frequente coexistir outra doença psiquiátrica, podendo mascarar o seu diagnóstico até.
Para concluir, doutora, o que é importante perceber em relação às adições?
Esta é uma perturbação crónica recidivante e na qual vai sempre ser necessária uma vigilância a longo prazo. Apesar disso, é tratável com um conjunto de psicoterapias e farmacoterapias. Existem muitos meios de apoio, mas nenhum deles pode carecer de um elemento fundamental para o seu sucesso, a motivação. Se identifica uma situação de perturbação de adição, não hesite em obter o apoio e a orientação do seu médico de família.
Fica este importante conselho. Obrigado, doutora Catarina Oliveira, médica interna de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa, a falar-nos hoje do tema das adições, neste mês que dedicamos à saúde mental. Voltamos na próxima semana.
Educação para a Saúde.